Para mim, falar do dia a dia de esperança é meio complicado, porque assim, eu trabalho de manhã, de tarde e à noite. Aí a minha vida é mais ou menos trabalho e casa. Mas quando eu sair, aqui tem diversão. Quem gosta de sair para barzinho, né? Quem gosta de filmes e essas coisas, é mais para Campina, essas outras coisas. Porque aqui a cidade é pequena, a diversão é pouca. Realmente, é mais para quem gosta de ir para barzinho, essas coisas. E eu toda a vida morei aqui e toda a vida trabalhei. E
Como é que
só.
foi crescer em Esperança?
Ah, muito bom, porque a gente aqui é uma cidade tranquila, a gente podia brincar até na rua, tem campo para as crianças, quem gosta de brincar de futebol. Para mim foi muito bom. Tinha muita amizade na época também.
E você tem filhos, né?
Tenho dois filhos.
E o pessoal, as mães assim costumam dizer que criar filho em cidade assim do interior é melhor.
É bem melhor, é
Você
bem
acha
melhor,
mesmo?
bem melhor. Porque é mais tranquilo, a gente conhece quase todo mundo. A vizinhança a gente sabe quem é. A rua mesmo que eu moro, mudei só de casa. Mas faz mais de 16 anos que minha mãe mora na mesma casa. Aí assim, a gente conhece todo mundo. Por ali aquele é o mundinho da gente. A gente sai para trabalhar, eu saio para trabalhar e deixo meus filhos em casa, mas deixo tranquila. Porque mora vizinho da minha mãe sempre está em casa, sempre está com ele, e fora que eu conheço todo mundo que mora por ali. Desde a barriga, a maioria, muitos. Aí é bem mais tranquilo por isso. E tem como eles brincar no meio da rua, sem medo, não tem esse negócio de tá, carro vai, carro vem. Não, eles têm é bom para brincar para tudo.
A gente tem ouvido falar assim que mesmo em algumas cidades pequenas já tem começado a aparecer alguns problemas assim de cidade grande, tipo drogas,
Exato,
etc.
exato.
Como é que está isso por aqui?
Aqui tem uma incidência muito grande de adolescentes que usam drogas, álcool geralmente, cigarro normal, cigarro da praça como eles chamam. Mas hoje em dia, assim, aqui mesmo tava muito isso. Só que tem uma igreja aqui, a Sara, que ela tá indo muito a procura de adolescentes, assim, da idade da faixa etária do meu. Do meu tá com 11, já é um pré-adolescente, mas aí eles já estão pegando de criança e mostrando realmente como é a vida na igreja. E faz tudo para chamar eles, para eles terem interesse em ir para a igreja.
O seu filho participa?
Participa, participa.
E você, como mãe, você gosta?
Ah, bastante, bastante. Assim, eu não gosto de deixar meus filhos dormir na casa de ninguém, e nem em lugar nenhum, a não ser em casa. Até na casa da minha mãe eu tenho receio. Assim, eu não gosto. Eu gosto deles perto de mim. Igual a galinha que bota os pintinhos debaixo das asas. Eu sou assim com os meus filhos. E teve retiros da igreja que eles precisaram passar final de semana. Eu primeiro eu fui para ver, né, como era, e já foi dois ou três retiros e muito bom, assim, muito gratificante, porque a gente vê que ele muda, o coração mesmo, a pessoa dele já muda.
Sente mesmo essa
Sente,
diferença?
sente, sente muita mesmo, muita diferença.
Quando a criança assim é pequena, costumam dizer assim que dá menos trabalho do que depois de crescido, né?
Depende, né? Assim, eu costumava dizer que os meus filhos, eu curti eles até os 6 meses, porque quando passa dos 6 meses, ele não depende tanto mais da mãe. Aí eu já saí para trabalhar, eles já ficavam com outras pessoas. Aí dá trabalho porque a gente deixa outras pessoas com eles e a gente não sabe do que vão fazer. A gente fica preocupado. E depois que eles crescem, eles querem ficar independentes. Pronto, como o meu, dormia os dois no mesmo quarto. Essa semana ele chegou e olhou para mim e disse: "Não, mamãe, eu vou arrumar o outro quarto, que era o quarto que eu botava as coisas, e eu quero dormir só." E agora ele tá querendo a independênciazinha dele. Mas na medida do possível, graças a Deus, não me dão trabalho, não.
Mas o outro não vai sentir falta, não?
É o que está se acontecendo, né? Porque desde a barriga, os dois. Porque a diferença é 2 anos e 6 meses. Aí o pequeno, quando eu tava grávida, o mais velho, ele dormia por cima da minha barriga. Era. Ele não conseguia dormir. Era pequenininho e agarrava minha barriga. E quando nasceu, ele ia, corria. Quando eu adormecia, ele corria para dentro do berço do irmão. Eu tinha até medo de machucar, mas ele toda a vida foi assim. Quando o mais velho adormecia, que o mais novo já engateava, ele descia da cama, que ele já estava dormindo na minha cama na época que ele amamentou até 2 anos e quase 3 anos. Ele descia da minha cama e ia para a cama do irmão. Quando eu olhava, estavam os dois dormindo juntinhos. Aí até que hoje em dia é do mesmo jeito. Os dois têm a cama. Um tem a cama de um lado, outro tem a cama do outro. Mas o menor, ele puxa a cama de baixo da cama do irmão para dormir. Aí bota o mosquiteiro, só porque aqui tem muito pernilongo, muriçoca. Aí ele puxa e bota tudo num só. E quando eu olho, tá os dois dormindo na cama de baixo. Ainda são assim. Aí agora que tá esse impasse, que o Mazel quer ir pro quarto dele, aí
E o
complica.
pequeno está sentindo como?
Tá, ele fica meio assim, e aí, às vezes de madrugada eu acordo ele, e às vezes tá chorando, dizendo que tá com falta do irmão. Aí eu digo, vai dormir com ele. Ele, não, mamãe, ele tá com a porta fechada, deixei ele. Eu sei, mamãe, porque assim, ele é muito inteligente, o meu mais novo. Ele diz, eu sei, mamãe, que ele precisa da privacidade dele, mamãe. Eu sinto falta, mas deixa ele ter a privacidade dele. É. Aí eu digo, então acostume, porque vocês não vão ser colado para toda a vida. Aí tem que ir aos poucos. Aí ele tá dormindo um dia no quarto dele, um dia com o irmão, e assim tá indo. Porque até porque eles convivem mais os dois do que comigo. Aí convive até mais com o pai, porque o pai agora tá doente, tá com problema na coluna. E tá só trabalhando sexta, sábado e domingo. E como eu trabalho todos os dias da semana, aí tem uns dias que eu trabalho só de dia e tem outros dias que eu trabalho só à noite. E tem uns dias que eu trabalho manhã, tarde e noite. Que gera é terça, quarta, quinta e sexta, eu trabalho os 3 horários. Aí sábado e domingo eu trabalho só à noite e segunda só o dia. Aí eles comigo a convivência agora tá muito pouca. Aí, assim, acho que é daí que vem tanto o apego de um pelo outro.
E quando assim você trabalha, né, uma carga tão grande, né, como é que é essa questão assim do contato com os filhos? Porque a gente ouve assim às vezes as pessoas dizer, ah, não importa tanto a quantidade, é mais a qualidade, né? Como é que você vê isso?
É, eu acho que os dois são importantes, tanto a quantidade quanto a qualidade. Mas é como eu digo a eles: vamos esperar um pouco. Eu já vivi, eu tive um tempo, agora eu tive essa oportunidade novamente de estar trabalhando em dois empregos e quero conseguir minha casa. Aí quando eu posso, eu trago-os para estar comigo, onde eu estou, ou lá na pizzaria ou aqui na escola. Quando eu tenho a oportunidade, eu faço isso. Quando não, aí eu compenso nas horas que eu estou em casa. Não faço nada de casa, fica tudo virado, mas eu estou com os meus filhos. Boto um filme, faço uma pipoca, vou passear com eles na casa da minha família, saio com eles. É, tento compensá-lo desse jeito, assim, por enquanto, até eu ficar em um só.
A gente vê assim que você é uma pessoa extremamente dedicada. Isso acontece
Obrigada.
assim na sua percepção, assim, de uma forma geral, com as outras mães aqui da cidade também?
Não. As mulheres daqui geralmente elas não gostam de trabalhar. Elas querem a grande maioria arrumar um marido que sustente a casa e elas ficarem em casa, tomando conta da casa e dos filhos. A maioria aqui é assim.
Aquela visão bem tradicional
É.
ainda.
É, infelizmente que eu nunca tive. Até porque é meu segundo casamento. Eu nunca, nunca, nunca dependi de marido. Até em casa a despesa é praticamente toda comigo. Porque assim, eu não. Meu marido costuma dizer que eu sou feminista, mas eu acho que não. É porque assim, eu não gosto de estar pedindo nada a ninguém. Eu gosto de ter para ajudar quem se precisar, alguém da minha família, algum amigo, do que precisar de alguém, entendeu? Eu prefiro ter para ajudar do que ir atrás de ajuda. Isso aí eu não sei explicar, mas eu acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis falar.
E as outras mulheres assim, né, que vivem dessa forma assim mais tradicional, elas ficam realmente à vontade, elas não sentem vontade de ser um pouco mais independentes, não?
Pelas que eu vejo assim da minha rua, eu acho que ficam, né? Porque eu só vejo assim, eu acho até incrível. O pessoal sentado em calçada, falando, conversando da vida de um de outro. E acho que se não tivesse bem, ia procurar outras maneiras, né, para viver. Mas faz tanto tempo que eu moro, né, por ali, eu vejo sempre daquele mesmo jeito que eu acho que vivem bem.
E como que elas veem você, que é uma postura tão diferente?
Ai, eu não sei lhe explicar, porque eu quase não tenho contato. Eu tenho contato de ver, mas de chegar a falar mesmo, eu não. O que eu sei, assim, por alto, que elas me chamam de besta, essas coisas, entendeu? Mas eu nem me.
Sempre acontece, né?
É, sempre acontece. Algumas dizem que eu quero ser melhor, porque, assim, eu não gosto daquelas coisas de que a maioria tá falando palavrão, dessas coisas. Eu nunca gostei na minha vida. Aí até que essa semana uma chegou a mim e disse que esse povo que quer ser educado, que chega pedindo licença, dando bom dia, boa tarde, boa noite, quer demonstrar ser uma coisa que não é. Aí quer ser melhor, quis passar que eu queria ser melhor do que as outras pessoas. Eu digo, não, essa foi simplesmente a educação que a minha mãe me deu. Minha mãe toda a vida trabalhou, minha mãe toda a vida foi independente, meu pai é alcoólatra e assim, tudo que pegava era para o vício. Até que se separou e minha mãe segurou a casa sozinha. E eu acho que isso daí vem já da minha mãe, entendeu? Essa é minha coisa de gostar de trabalhar, de correr atrás. É tanto que eu comecei a trabalhar com 8 anos. Meu pai plantava verdura e vendia por casa. Aí um dia eu cheguei e disse: pai, vamos fazer um negócio, vamos colher. Aí ele disse: pra quê? Eu disse: arruma um canto que eu vou vender nas portas. Aí vi, achei uma bacia de alumínio, botei na cabeça, cheia de alface e coentro, e saí de porta em porta vendendo. Aí eu acho que daí que eu não sei ficar sem trabalhar, já fiquei. Passei 15, 17 dias sem trabalhar. A médica disse que eu estava começando depressão. Não tem. Eu sem trabalho não sou nada.
E as pessoas assim, quando veem, né, uma pessoa mais independente, eu acho que na verdade causam um choque nelas, né?
A maioria das vezes é.
E é curioso isso assim de a pessoa, porque é educada querer acharem que a pessoa está querendo aparecer, né?
Na maioria das vezes isso já me acontece, mas eu não tenho o que fazer, é de mim, eu sou assim, eu não sei ser diferente.
A gente vê hoje em dia a educação, né, que os filhos estão recebendo, e a gente vê as meninas assim um pouco mais
Atiradas do que os
atiradas
meninos.
também, né? Como é que você vê essa situação?
É complicado. É complicado porque as meninas estão muito danadas. Antes eram os meninos. Agora as meninas que começam a beber, que incentivam os meninos a beber, que a maioria que querem tirar os meninos do caminho direitinho, é quem está incentivando, são as meninas. Tá complicado. A situação tá meio precária
Elas que
sobre
estão
isso.
tomando a frente.
Elas que pedem namoro, elas que vão na casa,
Você, né? O seu marido fala que você é feminista, né? Quer dizer, você realmente tem uma postura assim mais de iniciativa, né? Você vê essa postura das meninas de tomar iniciativa, por exemplo, no namoro, uma coisa assim, como uma coisa negativa?
dependendo das iniciativas é positiva, mas tem a maioria das iniciativas que elas estão tomando, é um pouco negativa porque elas não querem trabalhar, elas querem arrumar uma pessoa para sustentar elas. E além de não é só sustentar, é a maioria que eu vejo das menininhas que vão crescendo, elas querem viver de farra, de bebedeira. Hoje está com um, amanhã já está com outro. E a maioria das vezes, as que eu conheço também, assim, porque eu lido muito com o público. Aí elas fazem mais para pirraça. É, algumas, como hoje mesmo eu estava falando com uma, elas querem destruir os casamentos. É o que está se acontecendo, infelizmente, em muitos lugares é isso.
E que faixa de idade tem essas meninas?
Entre 13 anos e 18, no máximo, as mais novas têm, mais velha tem 18.
Novas assim?
Infelizmente, são desse
Agora,
jeito.
as mães dessas meninas, porque mudou tanto assim o princípio de educação?
A maioria não. Tem umas que acham até bom, porque vão se livrar dos filhos que estão dando trabalho, que isso, que aquilo. E as outras ainda que vão atrás, que tem pulso forte, ainda conseguem, né? Que as filhas voltem para casa, levem uma vida normal. Mas a maioria não tá nem aí, a maioria das mães.
E
A
aí, eu, no
maioria não.
caso, uma moça dessas, né?
E a maioria, dá licença, e a maioria também faz escondido, né, dos familiares. Vou para casa de fulana, em vez de ir para casa de fulana, vai para outro lugar. Eu vou fazer um trabalho, ou vou para a escola e foge da escola. São muitos casos. São muitos casos. Fora as que a gente, quando, assim, eu já trabalhei à noite de cozinheira em bar, e eu via muitas menininhas em bar, bebendo, ou ali chamando os caras, quando os caras não queriam ficar com elas, elas diziam que os caras era viado, como diz. Mas muita coisa.
Menina novinha
Menina novinha, geralmente de 13, 14 anos.
e o homem adulto.
É. Geralmente casados. Geralmente casados, porque elas dizem que é melhor ficar com casado porque não sai falando delas.
Estratégia boa, né? E assim, questão de gravidez acontece muito na adolescência.
Agora tá bem menos, mas há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, tava muito, muito mesmo. Mas agora tá bem menos. Acho que estão mais conscientes, né? Porque estão mostrando tudo nas escolas. Elas mesmo andam com preservativo no bolso, na bolsa. Agora mesmo, não tanto quanto antes. Eu acho até pelas escolas, tá mostrando muito, em televisão, tudo, né? Tá tudo muito acessível. É internet, é televisão, na rádio, tudo sempre mostra as coisas direitinho e muitas não querem, né?
Essas meninas, de uma forma geral, elas gostam de estudar? Elas se preocupam com a
Não.
formação?
Não. Elas geralmente elas dizem, pronto, eu tiro por aqui. Tem umas que dizem, eu gosto lá de estudar, a minoria gosta de estudar. Mas a maioria diz, eu vim lá estudar, eu só vim porque minha mãe tá me mandando vir. Aí, essa semana mesmo teve uma que fica zanzando pelos corredores. Aí eu disse, mulher, vai para a sala de aula. Ela, eu vou lá para a sala de aula, eu quero arrumar um besta rico para me sustentar. Aí eu disse, mas um dia você vai precisar do seu estudo e não vai ter, e vai ser tarde. Ela, vai nada, vai nada. Só que ela disse.
E os rapazes, como é que ficam
Não,
nessa
os
história?
rapazes ultimamente são quem muito esforçado, são quem tem as notas melhores na escola. A maioria já trabalha e estuda. São tão ao contrário, porque na realidade está ao contrário. O que acontecia antes está se acontecendo agora. O que as meninas queriam antes, quem querem são os meninos. Porque os meninos hoje em dia querem levar relacionamento sério, querem casar, querem fazer família, e as meninas não, as meninas querem se divertir, sair, farrar, brincar. É o que as meninas hoje em dia querem. É o contrário, que o que era os meninos, hoje em dia são as meninas. E o que era as meninas, hoje em dia são os meninos.
Curioso isso, né?
Tá bem, bem diferente mesmo.
E então quer dizer que os rapazes, os meninos, estão estudando muito mais também.
É, bem mais.
E que eles falam assim dessa abordagem das meninas assim que estão se mostrando tão desse jeito?
A maioria fica envergonhado, não quer chegar e falar, né? Mas outros falam que, ah, tô nem aí, deixa elas falarem o que quiser de mim. Eu quero saber do meu futuro. Eu não caio um chega e diz, eu não quero ser igual meu pai que morreu de trabalhar e hoje em dia tá em casa, não pode mais fazer nada. É porque assim, eles veem, né, o que os familiares passaram e eles não querem passar também, né? A maioria querem estudar para arrumar um emprego melhor no futuro, para ter uma vida melhor.
E o exemplo vem de casa, né?
O exemplo vem de casa,
Quando
geralmente.
acontece, você falou que até uns 5 anos atrás, né, tinha muita assim questão de gravidez na adolescência, né? Como é que ficava a questão dessas moças grávidas em casa? Como é que as famílias se comportavam em relação a isso?
Alguns, dependendo dos pais, botavam por fora de casa. Aí iam se prostituir, arrumar um lugar para ficar. Algumas tiravam as crianças, outras os pais acolhiam em casa e depois, até depois do filho, ainda botava a cabeça no lugar. Outras tinham filho, botava a cabeça no lugar e depois voltava tudo novamente e ia tendo filho, 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 atrás de filho. Até que a família não queria e arrumar um emprego para trabalhar na casa de alguém, arrumar, fazendo faxina ou qualquer coisa que aparecesse. E assim iam levando, né? E outras voltavam a estudar normal, levavam uma vida direita. Outras famílias ficavam com as crianças, bebê, e elas iam embora para Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, geralmente para onde eles vão, daqui de Esperança. E assim que iam se passando as coisas.
E essas crianças que nasciam dessas mães assim, como é que foi acontecendo a vida dessas crianças?
A vida dessas crianças, as que não são criadas pelas avós, né, que geralmente criança criada pela avó é aquela criança mimada, é aquela criança que por tudo tá chorando, quer tudo, ninguém pode nada, só quem pode é elas. E as outras que a mãe foi, batalhou direitinho, são as crianças, acho que até muito boas, pelo meu ver, né?
Você estava falando, né, que muita gente costuma sair daqui para trabalhar fora, tentar a vida fora. Você conhece pessoas que já fizeram isso?
Quase toda a minha família, minha irmã, uma já foi para São Paulo, a outra já foi para Alemanha, meus tios, até tenho uma tia que acho que faz 17 anos que está em Curitiba, entre Rio e Curitiba, faz mais ou menos isso, 15, 17 anos. E agora ela está vindo embora novamente. E tem um prima, tem uns 4 ou 5 tios, outras tias, e assim como minha família quase toda.
E como é que foi para eles essa experiência?
Eu acho que assim foi no início complicado, né? E hoje em dia eles vêm. Eu tenho dois tios que já vieram, mas não conseguiram ficar. Porque a vida de lá, daqui é uma. Aí aqui é. A vida é muito. É assim, eu não conheço lá, né? Mas eles dizem que é mais corrida. É tudo mais difícil. E aqui pra gente, graças a Deus, aí eu trabalho, a gente trabalha, mas não tem essa correria toda. É tudo próximo, a casa, pronto. Minha casa, 10 minutos, eu venho trabalhar, em 10 minutos eu tô em casa. Aí pro centro da cidade, onde tem tudo, 10 minutos da minha casa também para o centro da cidade. Então fica tudo mais fácil. Se eu quero conseguir comprar alguma coisa, se eu quero ir numa farmácia, Na outra rua da minha casa, na rua da minha casa não, mas na outra rua tem farmácia, tem supermercado, é tudo assim, em cima. Tudo muito próximo. E lá, pelo que eles me falam, que eu nunca fui, é tudo mais difícil. Tem que se pegar ônibus para até para fazer uma compra, para ir para a feira, para tudo, tem que se pegar condução. E aqui não, aqui nem isso tem na cidade.
Pelo que eles contam, assim, que tipo assim de coisa eles sentem assim como mais difícil quando eles chegam, quando eles chegaram, né, nesses destinos?
É a distância da família, né? O costume também das coisas. Sempre aqui é tudo mais fácil. E geralmente é a família que fica distante mesmo.
E normalmente quando eles chegavam assim a esses lugares, eles se sentiam bem recebidos?
Alguns sim, outros não. E assim vai se acontecendo, porque depende do lugar que vai, para casa de quem vai. Né? Às vezes é bem recebido, às vezes não. E é...
Os alunos aqui do colégio, né, pelo contato que você tem com eles, eles falam assim de sair daqui, de tentar vir em outra
não,
cidade?
Não, hoje em dia não, não mais. Querem trabalhar aqui, porque até porque aqui tá com, assim, tem muitas fábricas, tem muitas lojas. Agora, pronto, vai abrir outra, vai abrir Alpargatas. É, vai abrir agora e, assim, tem muito emprego. Para quem quer, tem muito emprego. Eu mesma nunca fiquei sem trabalhar aqui. Nunca, 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 nunca. Sempre tive emprego. Quando eu fiquei, como eu lhe falei, os 15 dias, não fui trabalhar mesmo, porque eu disse, eu vou tentar ver se eu consigo ficar só tomando conta de casa e de filho. Mas emprego tem, muito. Para quem
dizer,
quer trabalhar, tem.
Quer dizer que tem indústrias também aqui na cidade?
Tem,
de
quê? Ferragem. De, aqui tem material de construção, de iogurte, essas coisas assim. Aí tem de tecido, de roupa, dessas coisas de roupa. Tem muita coisa. Geralmente mais de material de construção mesmo. É mais material de construção, que é Almeida, Ferragem, Dantas, Costa Construções. É, isso é que eu lembre agora são esses. São, que tem as lojas, tem os outros lugares que eles recebem e repassam para outros lugares. Tem muito. Aí agora a Alpargatas, que é de sapatos. Aí tem as fábricas de roupas, que são várias na cidade, costura. Tem muito.
E a cidade com isso se mostra muito movimentada, né?
É, bastante. O comércio daqui é muito movimentado.
Tem muita gente que vem de outras cidades assim
para
cá?
Muito, das cidades próximas, de Remígio, Areial, Pocinhos, Montadas, Areia, Arara, muitas cidades, muitas que vêm para cá.
E assim por conta do comércio mesmo?
É, por conta do comércio mesmo.
Feira também chama muito a atenção aqui.
Também, no sábado, a feira do sábado. Pessoal geralmente vem para fazer a feira aqui.
Mas aí vem pessoas de outras cidades?
De outras cidades. De Pocinhos, Montadas. De Remígio não, porque Remígio, a feira lá também tem. É uma feira muito boa no domingo, a feira de lá. É de Lagoa Seca, Lagoa de Roça. Eles sempre vêm fazer feira aqui.